comentar aqui com o Isaac e com a Silvia, né? Complicado num país de tantas diferenças a gente enfrentar um certo padrão, e isso eu não falo só para negros, parece que você precisa ser alto, magro, louro, dos olhos azuis, né? Necessariamente. E aí o gordo sofre preconceito porque, enfim, tá fora dos padrões, entre aspas, e o negro sofre preconceito, e o LGBT, enfim, sofre um preconceito, né? Então, por que que isso ainda acontece, né? É uma forma da gente pensar, assim, que um país com tantas diferenças, gente, por que que ainda existe, né, isso? É bastante difícil de entender, né?
Eu atribuo parte disso à nossa síndrome do vira-lata, né? Porque os estereótipos que nós temos de padrão de beleza, eles não são brasileiros. Eles consideram pessoas magras, altas, loiras, normalmente com seios grandes, mas diferente do que é aqui no Brasil originalmente, né? Nós somos uma mesclagem portuguesa com negro, com índio, que não tem praticamente nenhuma dessas características.
Exatamente.
Então, a todo tempo, nós tentamos nos adequar a um estereótipo que não é nem mesmo brasileiro.
Isso é uma coisa que nós estávamos falando nos bastidores agora há pouco com você, a respeito da questão do branco, o racismo, entre aspas, do branco, né? A polaca loira burra, mas ela continua sendo padrão de beleza.
Isso, o racismo reverso, né?
Ela não sofre nenhum tipo de impedimento a acesso a espaços. Ela pode ser uma loira burra, mas ela é uma loira bonita. Então, ela continua ali tendo seu destaque. Então, a cor da pele, infelizmente, é muito considerada nesses casos. E também reflete no cabelo, né? Você andar com cabelo afro, muitas vezes as pessoas falam, é o cabelo sujo, despenteado. E tem duas questões que são mais afetas aos negros. A questão de todo mundo achar que pode pôr a mão. Porque o seu cabelo é diferente, é exótico, é interessante. Já vai lá e coloca a mão, passa a mão na pele pra ver se tem algo diferente. Não é porque a pessoa é negra que você tem o direito de sair tocando ela. Você pode até perguntar, olha, o seu cabelo é diferente, você deixa eu ver como que é? E a pessoa autorizar a isso. Só que você não pode sair metendo a mão pra ver porque é diferente e sentir.
E aí, assim, eu gostaria até de citar o próprio preconceito, que às vezes os descendentes, a pessoa não é negra, mas é descendente. Eu tenho duas amigas, uma delas que alisou o cabelo a vida toda, e ela é descendente, mas não é negra, mas o cabelo dela é bastante enrolado. Eu tenho outra amiga que, inclusive, ela bem alemou, assim, bem branca, só que o pai dela é negro, então ela herdou o cabelo afro. E ou ela alisa, agora ela cortou, entendeu? Como se fosse um negócio de não se aceitar consigo mesmo por sofrer um preconceito por aquilo ali, né? Por aquela característica diferenciada.
Só que branco, quando faz cacho, é exaltado. Você vê, por exemplo, a menina da dupla Ana Vitória. Ela é branca e ela tem o cabelo cacheado. E todo mundo elogia o cabelo dela. Nossa, porque olha que cabelo lindo, volumoso. Quantas vezes você viu uma pessoa negra com cabelo assim naturalmente volumoso, cacheado, sendo elogiada dessa forma? Normalmente falam pra prender, falam pra alisar. E nisso entra a importância da representatividade. Eu vejo muitas pessoas falando, por que que vão colocar protagonista negra? Estão mudando ali a Pequena Sereia para ser uma atriz negra.
Já tem muito negro na televisão, né?
Exato. E você...
É muito...
Primeiro, você tem que pensar, você não é o público-alvo, é para as crianças. E para as crianças é importante ter uma referência negra. É importante que ela cresça vendo negros em posição de poder, mulheres com o cabelo natural em posições de poder, sendo exaltadas, sendo protagonistas, para que ela não passe a adolescência e a vida adulta alisando o cabelo para tentar se enquadrar num padrão de beleza europeu, que não é o nosso. E também a questão da sexualização da população negra. Mulheres negras são vistas como belas, fogosas, porém só servem para aquilo, não servem para namorar ou ser esposa. E também o homem negro tem um padrão a ser preenchido de virilidade, sem pelos, etc.
11h30, a gente vai pro Repórter CBN, daqui a pouco a gente continua sobre esse assunto.
Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN. Oferecimento Cressol. Para investir com segurança, conte com a Cressol. Seja sócio.
É sábado, 16 de novembro de 2019. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, vai autorizar a criação da CPI do óleo. A comissão vai investigar a origem das manchas que atingem o litoral brasileiro. A instauração da CPI deve ser lida em plenária e publicada no Diário da Câmara na próxima semana. No total, 527 localidades do litoral já foram atingidas pelas manchas. Todos os estados do Nordeste e o Espírito Santo foram afetados. Policiais da delegacia de Magé, na Baixada Fluminense, prenderam Adriano Custódio da Silva, suspeito de estuprar três crianças de 7, 9 e 10 anos. Os agentes informaram que ele atraiu as meninas para oferecer dinheiro. A Polícia Civil recebeu informações sobre a localização do suspeito e o prendeu. O movimento dos coletes amarelos voltou a protestar neste fim de semana, em que se completa um ano de manifestações antigovernamentais na França. A polícia de Paris disparou bombas de gás lacrimogêneo para dispersar os manifestantes. Ao menos 33 pessoas foram presas. Além de reforçar a segurança, os grupos não poderão se aproximar de locais considerados estratégicos, como a Praça do Trocadeiro, diante da Torre Eiffel ou a Avenida Champs-Élysées. Ao menos 14 pessoas, incluindo 9 civis, morreram em um atentado com um carro-bomba na cidade Al-Bab, nordeste da Síria. A cidade, antigo reduto dos extremistas do Estado Islâmico, fica 30 quilômetros ao norte de Alepo. A localidade é cenário de assassinatos e confrontos violentos desde que, há 2 anos, passou ao controle de forças turcas. O conflito na Síria, que começou em 2011, já matou 370 mil pessoas e provocou o deslocamento de milhões de sírios. No horário de Brasília, 11h32.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
Onze horas e 33 minutos no horário de Brasília. Eu gostaria que vocês continuassem falando sobre essa questão da importância do reconhecimento da criança, né, desse trabalho desde a infância para enfrentar esse preconceito.
Então, Tatiane, essa é uma das maiores preocupações, pelo menos tem sido, de grande parte dos movimentos negros com quem a gente tem dialogado. O Afrovida tem mudado seu enfoque nos últimos 4, 5 anos e a gente tem percebido que isso não é uma exclusividade nossa. No centenário da abolição da escravatura, a gente percebe, os movimentos negros entregaram uma carta, né, para o Ministério da Educação, já mostrando a importância de se trabalhar essas questões, né, mostrando como é importante trabalhar na educação ou a partir da educação as questões relacionadas a reconhecimento, pertencimento, identidade. Se a gente pegar, por exemplo, de lá para cá, os próprios indicadores, né, para se trabalhar, como, por exemplo, as questões de acesso, as questões voltadas às políticas públicas, todas elas, porque a gente não faz transformação com uma política só. Não adianta eu falar que eu quero mudar as políticas de trabalho, as políticas de segurança pública, as políticas que envolvam, que perpassem as questões de desenvolvimento, em violência, enfim, se eu não mudar isso num combo, né? Se eu não trabalhar todas elas ao mesmo tempo. Então, por exemplo, não dá para falar de IDEB se eu não trabalhar as questões relacionadas ao racismo, né? Falando agora mais especificamente de racismo. Porque o que que a gente tem hoje? Existe uma professora que é da Rede de Mulheres Negras da Bahia, salvo engano, e que ela fala que não tem como trabalhar a educação sem trabalhar a afetividade. Por exemplo, uma criança negra, se a gente pegar todos os indicadores daquelas turmas aceleradas, aquelas turmas com problema, enfim, a gente vai ver que todas as turmas com problema têm, em sua maioria, crianças negras. E por que que as crianças negras estão sempre nesse local de não saber? Porque elas não têm uma referência positiva, e mais, elas não veem, por exemplo, nos professores, naquelas pessoas que deveriam apoiá-la, um vínculo de afetividade. É muito difícil quando você vê, por exemplo, quando criança, que aquela criança branca é tratada de um jeito e você de outro. É muito difícil quando você não tem uma referência positiva, quando, por exemplo, você abre um livro e você vê que toda a sua história começa com uma escravização e nunca com um herói, com uma princesa ou com uma figura positiva. A Lei 10.639, ela veio para quebrar um pouco esse ciclo. Só que não é a criança que vai quebrar esse ciclo. Se um professor, seja ele branco ou numa outra situação, seja ele negro, mas um negro que não se reconhece e não está disposto a trabalhar isso numa perspectiva de reconhecimento e promoção da identidade, não trabalhar isso olhando para a criança negra e mostrando que ela pode mudar, fazer uma inversão dessa história que contaram para ela, como diz aquele provérbio, né? Enquanto o leão não tiver alguém que conte a sua história, a versão que vai prevalecer é sempre a do caçador. Então a gente não consegue trabalhar essa autoestima. Então é óbvio, é quase óbvio, sem querer ser determinista aqui, tá? É quase óbvio que a gente não vai conseguir ocupar esses espaços de forma qualitativa. Aí não adianta apresentar números dizendo, olha, eu tenho tantas pessoas negras acessando esses espaços. Mas a pergunta que vai ficar sempre é, elas permanecem nesses espaços? Ou elas conseguem dar conta a contento daquilo que se pede delas? Ou, mais ainda, depois que elas passam por esses espaços, como é o caso dessa última pesquisa do IBGE, que tem mais negros se formando, elas vão ser absorvidas por um mercado que vai vê-las como pessoas capacitadas para exercerem essas atividades? Porque, gente, lei e política, num primeiro momento, não muda ideologia. Se eu, como sociedade, não enxergar essas pessoas de uma forma diferente, desde essa primeira infância, eu não vou estar promovendo autonomia. Ainda não há que se falar em meritocracia, porque essa não é a realidade na qual esses sujeitos estão inseridos. Eu tenho uma realidade que trata a criança branca de um jeito ou a criança negra de um outro. Eu não vejo, por exemplo, condições de chegar ali na frente e ter uma outra pessoa que conseguiu atingir sucesso, se reconhecendo como tal. Eu nunca esqueço, há 3 anos, quando eu comecei a trabalhar com adolescentes e a juventude, eu fui no centro da juventude aqui em Cascavel e um adolescente falou para mim assim, olha, quando disseram que viria um professor que estava fazendo doutorado e leram o currículo e eu não sabia quem era o senhor, eu não fiquei muito disposto a ouvir a sua fala, porque eu já imaginei, está vindo um outro professor de uma universidade que com certeza é branco, porque eu não imaginava alguém com seu currículo que fosse negro. Quando o senhor chegou, dizendo que era da periferia, barbudo, nesse estilo, aí eu parei para te ouvir. E agora eu resolvi que eu vou voltar a estudar, porque eu também posso ser o que o senhor é. Hoje eu vejo esse garoto nas bancas de verificação para o curso de medicina. Ele não passou na anterior, mas agora ele está fazendo de novo. Ou seja, ele retomou uma caminhada que ele mesmo tinha desistido. Isso é representatividade. O que a gente faz aqui não é mais para a gente, é para eles, porque a gente chegou num lugar que muita gente acha que não chega. Então, o nosso trabalho é para essa geração. São para essas crianças, são para esses jovens. Isso é um trabalho que eu estou falando aqui de movimento negro. Mas o movimento feminista entra com a gente.
Sim.
O LGBTQI entra com a gente, porque os temas que envolvem o racismo são transversais. Comunicam a todos esses outros.
Tá certo. 11h40, a gente vai para o intervalo. Daqui a pouco a gente volta.